Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Magazine Luiza para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2015. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, como instruções adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. O replay desse evento estará disponível logo após o encerramento por um período de uma semana. Destacamos também que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios do Magazine Luiza, projeções de metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do Magazine Luiza e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Para abrir a teleconferência, passamos a palavra para o Sr. Marcelo Silva, CEO, que fará a apresentação. Por favor, Sr. Marcelo Silva, pode começar.
Bom dia a todos. Muito obrigado por participar da nossa teleconferência para falarmos sobre os destaques do primeiro trimestre de 2015. Começando pelas vendas, vocês podem observar que a receita líquida praticamente ficou estável. Nós tivemos um faturamento de 2.252.000.000 contra 2.268.000.000, quer dizer, praticamente os mesmos números, mas isso representou uma redução no CMC de 3%. E basicamente foi nas lojas físicas e na região sudeste. Já visto que o Nordeste continuou positivo, crescendo semi-torceios, e o nosso e-commerce cresceu 9,2%. E com relação ao e-commerce, a participação que no ano passado, nesse mesmo período, era de 16%, agora já está em quase 18%, 17,9%. Um outro destaque para nós são a participação das despesas operacionais da companhia, cresceu apenas 1,6%, em que pese todos os componentes de custos que sofrem efeitos como dissídios coletivos, energia, combustível, etc., nós crescemos apenas 1,6%, depois pudemos entrar em detalhes e o Roberto vai falar dos números com mais detalhes. Como consequência, nós tivemos uma melhoria no EBITDA, cresceu 5,5% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, e isso representa uma expansão, ele já alcançou um patamar de 5,7% nesse primeiro trimestre. Nós precisamos destacar também a equivalência patrimonial da Luiza Credit. Nós vamos ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre a Luiza Credit, mas essa equivalência cresceu 19%, 23 milhões de reais, um receio de patrimônio excelente, e vocês vão perceber que uma coisa que preocupa muito a todos é a inadimplência, ela está absolutamente sob controle. Nós vamos dar detalhes se vocês assim desejarem. Com relação a esse cenário todo, nosso lucro foi muito baixo, 2,9 milhões, uma margem líquida perto de zero, mas que para nós foi razoável diante das circunstâncias, principalmente quando a gente observa a participação das vendas, o tráfego muito menor, o cenário muito mais desafiador, mas mesmo assim nós conseguimos manter as margens, nós conseguimos ter um crescimento muito pequeno nas despesas, que pede todos os fatores, e certamente que uma venda menor e um aumento das despesas financeiras, principalmente em função do aumento das taxas de juros significativas que tem acontecido período a período até pelos anúncios do Banco Central. Então, isso foram os maiores ofensores de não termos apresentado um lucro líquido, apesar de ter ido melhor, um lucro líquido mais satisfatório. Então, esse é o panorama geral. E agora eu pediria que o Roberto Bellissimo pudesse entrar em alguns detalhes para a compressão de tipo. Bom dia a todos. Na página 3, a gente mostra a evolução do número de lojas. No primeiro trimestre, a gente inaugurou 3 lojas. Nos últimos 12 meses, são 15 lojas. Ao lado direito, a gente mostra a evolução dos investimentos. Passaram de 17 milhões para 33 milhões nesse primeiro trimestre, incluindo investimentos de várias lojas que serão inauguradas no segundo e terceiro trimestre. Mostramos a idade média das lojas, ainda temos praticamente 40% das lojas em processo de maturação. Depois, na página seguinte, a gente mostra a evolução do faturamento trimestre a trimestre. Aqui a gente mostra que o ano passado a gente cresceu 26,6% no primeiro trimestre, né? Então a base de comparação desse primeiro trimestre era bastante alta. Na internet, mais ainda, a base era 44% de crescimento. Crescemos 9%, atingimos quase 500 milhões de faturamento na internet nesse trimestre. Como o Marcelo falou, passamos de 16% para 18% da participação sobre as vendas totais da companhia. Em termos de same-store sales, a gente compara menos 3% esse ano com mais 25% do ano passado, né? A base é muito alta. E a gente mostra aqui que, não fosse excluindo a categoria de imagem, né, as demais categorias tiveram same store sales e um crescimento total positivo da ordem de 5% comparado com o ano passado. E, como todos sabem, a categoria de imagem foi muito influenciada positivamente o ano passado pela Copa do Mundo e pela nossa campanha do prédio para você e tudo mais, né? Que não aconteceu no segundo semestre, né? As vendas de imagem tiveram uma performance no primeiro semestre bastante diferente do segundo semestre. Na página seguinte, a gente mostra a evolução do lucro bruto e a manutenção da margem bruta no mesmo patamar, ao redor de 27,3%. Mostramos a performance de despesas operacionais. Despesas com vendas ficaram praticamente estáveis em 421 milhões. Despesas gerais administrativas cresceram levemente em função aí, principalmente de CID coletivo. E tivemos um aumento aí nas receitas diferidas também, que estão em outras receitas. De forma que o grupo total de despesas operacionais ficaram na casa de 22,8%, um pouco menor do que o ano passado, em 23%. E a equivalência patrimonial subiu um pouco, de 1% para 1,2%, principalmente pelo desempenho da Luiza Credit, que teve um retorno acima de 30% sobre o patrimônio novamente, né? Na página 6, a gente mostra o EBITDA trimestre a trimestre, 127 milhões esse ano, comparado com 121 milhões no ano passado. E graficamente, a gente mostra aí, a gente teve uma variação nas despesas negativas, que foi compensada pela equivalência patrimonial e pelas outras receitas, atingindo 5,7%. Na página seguinte, na página 7, a gente mostra a variação do resultado financeiro, influenciado basicamente por um aumento do CDI de quase 20% trimestre contra trimestre, e também pela variação do capital de giro, que, por sua vez, afetou a variação da dívida líquida nesse trimestre. Aqui, quero só fazer uma conta que a dívida líquida, ela variou 378 milhões, e a conta de fornecedores versus estoques variou 466 milhões, né? Então, tirando a variação dessas duas contas, de fornecedores e estoques, a dívida líquida teria sido reduzida em 88 milhões, E essa conta, fornecedores versus estoque, ela, como vocês sabem, ela é bastante cíclica, bastante sazonal e deve variar ao longo dos próximos trimestres. E, naturalmente, o primeiro trimestre é o pior trimestre em termos de capital de giro, por conta do pagamento das compras do final do ano anterior. E, ao longo do ano, a gente... A tendência do varejo como um todo, e a nossa, é de ter uma variação melhor do capital de giro, especialmente no segundo semestre. Né? Na página seguinte, a gente mostra a evolução da rentabilidade do lucro líquido, como o Marcelo já comentou, foi praticamente R$3 milhões, apesar de um EBITDA maior, tivemos uma despesa financeira maior. E na página 9 a gente mostra alguns dados da Luizacred. O faturamento da Luizacred cresceu praticamente 10%, principalmente no cartão Luiza, que a gente acredita que é um instrumento muito importante para a fidelização dos nossos clientes. Vocês podem perceber também que o CDC e o empréstimo pessoal diminuíram, como vinha acontecendo o ano passado pela política bastante conservadora de aprovação de crédito. O CDC sozinho reduziu de 316 milhões para 243 milhões, quer dizer, foram 70 milhões de vendas a menos no CDC, que explica também, em parte, o crescimento menor de vendas, né? E explicam, em parte, o melhor resultado da Luizacred também. Olhando a visão de NPL da carteira, a gente percebe uma estabilidade muito grande nos indicadores de atraso. O indicador acima de 90 dias até melhorou um pouco em relação a dezembro, que tende a ser um dos menores indicadores. E com isso, a Luizacred conseguiu precisou fazer menos provisões, né? E mantendo o mesmo índice de cobertura, o resultado da Luizacred com menos provisões, mais receitas e mais custo de funding, cresceu bastante, cresceu praticamente 20%, com retorno de 35% sobre o patrimônio líquido.
Bom, eu gostaria de comentar um pouco sobre as expectativas para esse ano, né? Nós temos como foco a nossa estratégia desse canal. Nós costumamos comentar aqui que éramos vistos antigamente, há pouco tempo atrás, como uma empresa tradicional de lojas físicas, de eletrodomésticos e móveis, e com um site. E agora nós estamos trabalhando os nossos próximos anos para sermos efetivamente uma empresa digital, multicanal, com pontos físicos, que para nós é fundamental, e com o calor humano muito forte do Magazine Luiza. Essa é a nossa estratégia que vimos já há algum tempo trabalhando fortemente. Nós temos um site absolutamente integrado dentro da empresa, com participando das mesmas ações de marketing, dos CDs, da distribuição, na inter-relação do site com as lojas, das lojas com o site. Enfim, essa é a nossa estratégia básica, fundamental para os próximos anos. Mas, olhando para 2015, nós continuamos bastante confiantes que vamos continuar crescendo acima da média de mercado. Não estamos confortáveis com ter a mesma venda do ano passado, 2.250 contra 2.260, mas mesmo assim não é nossa prática do Magazine Luiza. Nós vamos continuar consolidando o Nordeste. O Nordeste foi positivo, continuou positivo agora nesse primeiro trimestre, e certamente continuará positivo nos próximos trimestres. O nosso e-commerce também crescendo, porque nós mantemos a nossa competitividade, nós temos uma visibilidade na mídia bastante forte, começamos de janeiro a dezembro o nosso patrocínio do futebol na Rede Globo, temos uma nova campanha promocional muito forte tenta equilibrar essa redução no fluxo dos nossos consumidores, tendo visto que o grau de confiança dos consumidores tem sido mais baixo nos últimos 10, 12 anos. Racionalização e diminuição de custos é uma meta de todos os dias. A gente tem que estar fazendo trabalho de automação nos CDs, nas lojas. Depois a gente pode comentar um pouco sobre o crescimento das despesas de venda, das despesas administrativas, se vocês assim quiserem. Enfim, vamos trabalhar, estamos trabalhando muito forte, estamos transpirando mais para melhorar a rentabilidade da empresa trimestre a trimestre. Esse primeiro trimestre, muito difícil. Nós entendemos que o segundo trimestre será um pouco menos, poderá ser um pouco menos, mas a gente vislumbra um segundo trimestre um pouco melhor no terceiro e um quarto trimestre, que também, quando a gente compara com o ano anterior, a gente vê exatamente uma curva contrária. Um primeiro semestre muito forte, um terceiro trimestre menos forte e um quarto trimestre que já sinalizava um cansaço, né, em termos de consumo de modo geral. Então, nós podemos ver exatamente agora o primeiro trimestre como o pior, o segundo um pouco menos ruim, mas será muito difícil, a gente sabe que é muito difícil, e melhorando no segundo semestre, essa é a nossa expectativa do ponto de vista externo, do ponto de vista do mercado. Internamente, mantendo a equipe muito confiante, temos uma comunicação intensa com a base da nossa organização e buscando fazer com que o nosso pessoal esteja engajado, eles acompanham a performance loja a loja, cada gerente é o dono de sua loja, e nós vamos certamente, assim como temos feito ao longo dos últimos 50 anos, o Magazine tem 58 anos, já passamos por todas essas crises, e esse é um ano de crise, mas que nós estamos confiantes que superaremos e certamente que a empresa estará mais robusta para absorver o crescimento de 2016, 2017 e assim por diante. Agora nós nos colocamos, toda a diretoria da empresa aqui presente, nós nos colocamos à disposição dos senhores e de vocês para responder todas as perguntas que se fizerem necessárias. Muito obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para investidores e analistas. As perguntas que forem feitas pela internet serão respondidas posteriormente através do e-mail e estaremos à disposição para eventuais dúvidas. O senhor Guilherme Assis, do Brasil Plural, gostaria de fazer uma pergunta.
Beto, Marcelo, obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria explorar um pouquinho essa performance de vendas aí e tentar ter um pouco mais de cor no breakdown aí do mix que a gente viu. Vocês mencionaram aí no call e no release, né, que você teve aí uma piora ou um efeito negativo aí da linha de TVs, né? Queria saber como é que estão as outras categorias de produto, como é que está smartphone, como é que está a linha branca, imóveis, para a gente tentar entender como deve ser daqui para frente e também para saber se alguma mudança no mix e no desempenho aí de vendas do mix pode ter algum impacto na margem bruta de vocês daqui para frente. E uma segunda pergunta, já emendando, queria saber como é que está essa composição dos estoques, né? Eu entendo que a venda foi um pouco mais fraca do que o esperado, né? Apesar já da base de comparação, vocês já esperarem uma queda, o que levou a um estoque um pouco mais alto. Como é que está essa composição de estoque perto do que vocês veem de demanda do consumidor daqui para frente? Vocês veem algum risco de ter que queimar parte de estoque para poder diminuir esse nível de estoque com impacto na margem bruta aí no próximo tri ou nos próximos tris? São essas perguntas. Obrigado.
Ok. Muito obrigado, Guilherme, pela sua pergunta. Eu vou iniciar, depois passo para o Fabrício, que é o nosso diretor comercial, que vai falar sobre estoque, sobre categorias e assim por diante. Mas, conforme o Beto colocou, se a gente desconsiderar imagens, que teve Copa do Mundo, portanto, e foi um dos grandes alavancadores de um crescimento de 25% no primeiro trimestre e no segundo trimestre de 2014, e ainda teve algum efeito em julho, as demais categorias cresceram 4,8%. E o Magazine Luiza ganhou market share, tanto no PMC do IBGE como na GFK. Quer dizer, em termos absolutos, não foi uma boa performance no primeiro trimestre à venda, mas em termos relativos, sim, foi uma boa performance. Nós praticamente vendemos a mesma coisa, 2.252 contra 2.268. Então, isso é uma boa performance. Agora, é evidentemente que varejo precisa crescer sem estorceios. Por quê? Porque os custos crescem. Apesar disso, nós fizemos todo um esforço de custo, e depois nós podemos comentar, só para você ter uma ideia, depois a gente entra em categoria. Nossa despesa de pessoal, ano passado, foi 259 milhões, e esse ano, no primeiro trimestre, 234. A nossa despesa de pessoal é menor esse ano do que do ano passado, apesar dos despesos coletivos em torno de 8%. As nossas despesas, o nosso FG&A total, o ano passado foi 509 milhões, esse ano foi 503 milhões. Quer dizer, é razoável dizer para você que é bom? Claro que não é bom. Quando varejo, eu estou no varejo desde 1978, varejo não cresceu sem torcer, é muito difícil. É muito difícil porque os custos aumentam. A energia aumentou 30%, frete, o combustível. Mas a empresa tem feito um esforço muito grande de racionalização de custos. Além de um esforço em si, por exemplo, fecha a porta da entrada, para entrar um funcionário, passa por toda a diretoria executiva e tal. Quer dizer, todos esses esforços estão se refletindo. Já estão se refletindo no primeiro trimestre. Então, quando a gente tiver uma melhoria no fluxo, uma melhoria no grau de confiança do consumidor, nós vamos estar muito preparados, muito mais enxutos para oferir os resultados que a gente teve no ano passado e queremos ter daqui para frente. Mas agora, isso é uma parte da resposta. Agora eu vou passar para o Fabrício, que é o nosso diretor comercial, ele fala sobre estoque, ele fala sobre expectativa de margem e assim por diante. Fabrício.
Bom dia, Guilherme. Obrigado pela pergunta. É o Fabrício que está falando. Bom, em relação à venda, o Marcelo colocou bem sobre a performance, e só complementando a resposta para a sua pergunta, a categoria de sacane continua se destacando, é a categoria de smartphones e celulares, que vem crescendo dois dígitos altos. E além disso, nós tivemos uma performance muito forte de TV ano passado. A venda de TV penalizou muito nosso número, mas o que nós conseguimos compensar foi exatamente, além de smartphone, a performance de lembrança móveis, né, que você perguntou, que a gente teve um crescimento de venda positivo no trimestre. Um dígito baixo em ambas as categorias, mais positivo. O que é importante é porque o mercado dessas duas categorias caiu. Então, com relação às categorias, é isso. Né? E acho que vai ter uma tendência para o ano. A gente vai ter um problema também difícil, entendeu? Deve cair até julho, né? Então, quando terminar a Copa do Mundo. E a gente deve vir crescendo nessas categorias, conforme a gente falou no último call. Linha branca, mole, e a categoria de smartphone do transistor, tomando muito bem. Em relação ao estoque, de fato, a falta de venda também é uma das razões do nosso estoque ficar um pouco mais alto. A gente já está ajustando isso e a gente deve, no segundo trimestre, já mostrar a queda do nosso estoque e a adequação dele para a nova realidade de demanda.
Tá bom, Carlos Fabrício, obrigado. E se eu puder fazer um follow-up, como é que vocês estão vendo? A gente está na véspera de um evento super importante do varejo, né? Como é que vocês estão vendo a demanda para o Dia das Mães, que é domingo, né? Vocês acham que a gente pode esperar alguma coisa melhor aí do que a gente viu em termos de dinâmica do primeiro trimestre com relação ao Dia das Mães? Ou vocês acham que o consumidor está realmente bem cauteloso?
Guilherme, eu acho que... bom dia, quem está falando é o Frederico. Obrigado pela pergunta. A gente está tem ainda os três principais dias do período Dia das Mães, são hoje e os dois principais dias são hoje e amanhã. Até agora a gente está tendo um bom desempenho, né? Mas temos que lembrar que o ano passado, maio, sempre foi o mês véspera de Copa, foi o ano que nós tivemos a maior venda de TV do ano passado. Então, seguindo aí esse raciocínio, tirando a categoria de TV, o desempenho das outras categorias está muito bom. Mas o número geral, ele obviamente é afetado pelo mesmo fenômeno aí que a gente observou no primeiro trimestre. A mesma coisa para junho, tá? Mas como você perguntou especificamente do Dia das Mães, a gente teve a maior venda de TV no ano passado, foi no mês de maio, né? Então, excluindo essa categoria, as outras categorias estão performando bem.
Toda mãe, entre aspas, é uma TV de presente.
Tá bom. Tá ótimo. Obrigado, gente.
O senhor Alencar Costa, do Golden Sachs, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, bom dia a todos. Eu queria explorar um pouco mais o capital de giro, especificamente a linha de fornecedores. Eu entendo que enfim, tem sazonalidade no varejo, que é bem forte, mas os dias de fornecedores caíram bem mais do que normalmente. Assim, olhando historicamente, é cerca de 80 dias, esse trimestre foi para 70. Queria só entender se teve alguma coisa a mais aí, fora, enfim, a sazonalidade a mais, que vocês poderiam comentar. Obrigado.
Bom dia, Alencar. O capital de giro como um todo, vamos pensar assim, bom, estoque a gente já comentou um pouco, né? O primeiro trimestre a gente teve um giro em dias, né, maior do que o ano passado, e o Fabrício comentou que a tendência é de normalização. Na conta de fornecedores, acho que tem que observar algumas coisas aqui. Primeiro, a gente comprou menos esse primeiro trimestre do que o primeiro trimestre do ano passado. Existem aí duas formas de calcular o prazo médio de compras, né, que todo mundo usa. Uma sobre CMV, outra sobre compras. A mais correta, que é a realidade, né, sobre compras, não sobre CMV. Então, como nosso estoque caiu de dezembro para março, nossa compra foi menor do que o CMV. Então, isso acaba... Se você calcular o saldo de fornecedores pela compra efetiva, a gente teve 72 dias de prazo médio de compras, que foi em linha com o segundo, terceiro e quarto trimestre do ano passado. Foi na mesma linha. Comparando com o CMV, parece um prazo que o prazo médio caiu muito. Mas o CMV é um resultado da venda. Né? O que alimenta, de fato, compras a pagar de março são as compras do primeiro trimestre, dado que o contas a pagar de dezembro venceu todo ao longo do primeiro trimestre. A gente pagou o que tinha em dezembro e o que está no saldo em março é o que a gente comprou no primeiro trimestre. Como a gente vendeu menos e reduzimos o estoque de dezembro para março, a gente terminou com saldo de contas a pagar menor, com prazo médio de 72 dias. Na medida em que a gente volta a comprar mais e volta a crescer mais, e pela própria sazonalidade também, o segundo, terceiro, quarto, né, são mais favoráveis, né? Essa conta deve voltar a crescer, a conta de fornecedores. E do outro lado, a conta de estoques tende a cair também e melhorar o giro dos estoques em dias, que nesse primeiro trimestre foi afetado um pouco pela venda menor e um pouco pelas compras mais estratégicas aí do primeiro trimestre para evitar eventualmente repasse de dólar e aumento de custo. Então, a gente até teria comprado menos, mas a gente comprou um pouco mais, o giro, o saldo de estoque ficou um pouco acima do que a gente tinha planejado por causa dessas compras estratégicas, mas a tendência do estoque é ir diminuindo, né, melhorando o giro em dias, até por conta da normalização do dólar também. E a tendência do fornecedor também é o saldo médio de contas a pagar, né, também é evoluir na medida em que as compras aumentem. Então, por isso que a gente acredita que essa variação ela é bastante sazonal e bastante influenciada por esses fatores que a gente mencionou.
Tá legal, obrigado. Se eu pudesse só fazer mais uma pergunta, eu queria entender um pouco o aumento que teve na receita de ferida esse trimestre versus o ano passado. Enfim, foi acho que cerca de 23 milhões, se não me engano, versus uma média por aí de 8 milhões em 2014. O que fez esse efeito? Obrigado.
Na receita de ferida, a gente teve o reconhecimento de uma parte da luva que a gente recebeu da Cardiff, referente ao nosso acordo de seguro, que a gente fez em 2011, com validade até 2015, e a gente praticamente já cumpriu as metas que a gente tinha previsto, até a gente cumpriu as metas previstas até o ano, até o trimestre de março, e faltam poucos meses aí para acabar, e a gente está num processo de renovação desses contratos que acabam esse ano, né? Mas a diferença de 20 e poucos milhões para 8 milhões e foi basicamente em função dessa receita de ferida.
Meta cumprida, e esperamos até o final do ano a gente concluir um processo de renovação ou alguma outra coisa com relação à nossa parceria com a Cardiff, que terminou no 10º ano, né? E que nós fomos muito bem sucedidos com eles e eles conosco, assim como tem sido a parceria com a Luiza Crédito da Unibanco.
Ok, obrigado.
Obrigado, hein, cara.
Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. O senhor Felipe Rogado, do BNP Paribas, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia. Vocês comentaram que a expectativa de CAPEX para vocês em 2015 seria em torno de mais ou menos uns 150 milhões, abertura por volta de umas 25, 30 lojas. A gente viu que nesse primeiro trimestre vocês abriram 3. Então, queria só entender um pouco a perspectiva de CAPEX para esse ano e etc. Obrigado.
Ok. Nós tínhamos estimado um CAPEX de 150 milhões, 40 a 50 lojas. As lojas do primeiro trimestre, elas realmente já estão em ritmo acelerado. Muitas delas vão ser inauguradas. Inauguradas agora, elas foram daquelas 10 lojas da Via Varejo, né, do Ponto Frio, que o Fruto do Cade. Então, isso foi contratado no ano passado. Teve mais outras locações que foram feitas o ano passado e que a gente está reformando os prédios e também vai inaugurar. Nós devemos ter, agora, no segundo trimestre, mais de 15 lojas. Nós devemos fechar quase 20 lojas no primeiro trimestre. E aí, nós estamos mais cautelosos na abertura de lojas no segundo trimestre, porque você tem que primeiro fechar as locações, por exemplo, no ano passado, no fim do ano passado, para possibilitar as inaugurações do primeiro trimestre. Teríamos que alugar lojas no final do ano passado e no começo desse ano para o segundo trimestre. Nós estamos mais cautelosos para o segundo trimestre, mas as lojas que foram do Ponto Frio e outros pontos que nós tínhamos fechado o ano passado, nós vamos estar inaugurando até 30 de junho, portanto serão 20 lojas. Acredito que mais umas 10 lojas é possível que a gente venha inaugurar no segundo semestre desse ano. Eu acho que 30 lojas é um número que nós estamos achando como razoável para esse ano de 2015, ok?
Tá certo, obrigado.
Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o senhor Marcelo Silva para as considerações finais.
Muito obrigado a todos por participarem da nossa teleconferência. Eu gostaria de finalizar dizendo que, nas dificuldades, o que nos cabe fazer é mais criatividade e muita transpiração. Isso nós estamos fazendo. Muito obrigado.
Obrigada. A teleconferência dos resultados do primeiro trimestre de 2015 do Magazine Luiza está encerrada. Vocês podem desconectar suas linhas agora. Tenham um bom dia.